O meu nome é Everton Lucero, eu sou do Itamaraty, sou diplomata, me encarrego atualmente da área de combate a ilícitos transnacionais, e o que inclui também, entre outros crimes transnacionais, a questão da corrupção. E por isso, no Itamaraty, estou encarregado de acompanhar a iniciativa Parceria para o Governo Aberto, OGP, Open Government Partnership, que é um dos tópicos sobre os quais nós falaremos hoje. Nós teremos inicialmente apresentações dos nossos três participantes, que eu vou apresentar. Hoje nós temos conosco a Roberta Solis Ribeiro, que é da Controladoria Geral da União. Ela é a assessora internacional do ministro Jorge Agi e tem acompanhado com grande profundidade a participação brasileira na parceria de governo aberto, na OGP, e vai nos falar um pouco sobre essa experiência. Temos o Dr. Álvaro Gregório, que é consultor de inovação do governo do Estado de São Paulo e que vai também nos falar sobre as iniciativas estaduais em matéria de Open Data e Open Government. E temos o Dr. Wagner Diniz, que é diretor da W3C Brasil e um dos curadores do Campus Forum. Como diretor da W3C, o Dr. Wagner Diniz deve dar o enfoque relacionado ao aproveitamento econômico da cadeia de dados abertos, né? Então, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a apresentação inicial. Nós teremos 10 minutos cada apresentador e depois teremos oportunidade para perguntas e respostas dos participantes. Eu começaria então com a Roberta Solis, a quem eu passo a palavra. Eu entendo que falará sobre a parceria de governo aberto e o trabalho da Controladoria Geral da União nessa área. Roberta, por favor.
Alô. Oi. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Obrigada pela introdução. É um prazer compartilhar esse painel com ilustres participantes. E também agradecer pelo convite para vir aqui expor um pouco sobre essa parceria, essa iniciativa, uma novidade no cenário global, mas que já vem construindo em cima de iniciativas que os países já vinham desenvolvendo isoladamente. Bom, o Brasil inicialmente foi convidado para essa parceria, para pensar essa iniciativa, tendo em vista o histórico de trabalho com transparência que o país vinha desenvolvendo, que muitos de vocês já devem conhecer o nosso portal da transparência, que é referência mundial em publicação de dados sobre a execução orçamentária. Hoje em dia, o portal da transparência, ele publica os dados em tempo, praticamente tempo real, e a cada dia nós temos todas as informações de execução orçamentária do dia anterior, do governo federal, e isso é algo que poucos países no mundo podem dizer que fazem. Então, a iniciativa começou em janeiro de 2011, numa reunião informal nos Estados Unidos, em que alguns países, algumas organizações e algumas empresas foram convidados para trocar experiências sobre as iniciativas que já vinham desenvolvendo na área de governo aberto, que é um termo bem amplo, que inclui transparência de dados, acesso à informação, combate à corrupção, prevenção da corrupção, medidas de melhor gerenciamento dos recursos públicos e uma infinidade de assuntos que podem ser incluídos nesse grande tema. Dessa reunião inicial com 8 países e 9 organizações de sociedade civil, surgiu a ideia inicial da parceria para o governo aberto e a ideia de que Brasil e Estados Unidos iriam liderar, co-presidir essa iniciativa no seu começo. Com isso, é bom lembrar que desde o início também nós tivemos a participação ativa de uma ONG brasileira, que até hoje é membro também do comitê diretor, e da criação dessa parceria que é o INESC. Criada então essa ideia inicial, os co-presidentes começaram a trabalhar em critérios mínimos para a participação dos países. A ideia era de que a parceria é aberta a todos os países que queiram participar, mas os países devem demonstrar um mínimo de comprometimento político com iniciativas de transparência e governo aberto. E esse comprometimento mínimo seria aferido por meio de critérios objetivos em quatro pilares decididos pelos co-presidentes. Todos esses critérios e todas as pesquisas que fundamentam esse trabalho podem ser obtidos no site da parceria, que é esse que a gente tem aqui no slide. Com esses critérios mínimos, nós chegamos a um número de 79 países, incluindo os 8 iniciais, que se classificariam, que seriam elegíveis, que minimamente teriam já esse comprometimento com governo aberto. Todos esses países foram convidados a conhecer mais da parceria que estava sendo criada, né, dessa iniciativa, quais as obrigações que estariam incluídas nessa parceria. E desses 79 países, nós temos que, até hoje, um total de 50 países já estão comprometidos, ou seja, os 8 países iniciais, mais 42 novos países que até setembro de 2011 já manifestaram a intenção clara e o compromisso formal do seu país de aderir à parceria e cumprir com essas suas obrigações e avançar em governo aberto, em transparência, em accountability, participação social, com medidas concretas no seu país. Agora, em 2012, nós tivemos mais 2 países aderindo, então esse número já está defasado. Nós já temos agora um total de 52 países comprometidos com a iniciativa. Mas não basta ter esse comprometimento mínimo. A ideia da parceria é avançar no que os países já vêm desenvolvendo e avançar de uma forma coletiva, criando uma plataforma de cooperação e compartilhamento de dados, de informações e de experiências, tanto sobre sucessos, sobre iniciativas que foram bem-sucedidas e que podem ser levadas para outros países, de acordo com as circunstâncias desses outros países, mas também trocar experiências sobre aquelas iniciativas que não deram certo e tentar debater por que não se conseguiu sucesso nessas iniciativas e tentar melhorar e conseguir o avanço. Então, atendendo ao critério mínimo e se comprometendo a participar da iniciativa, o país vai ter também que se comprometer com os pilares da iniciativa. O primeiro deles é a Declaração de Princípios de Governo Aberto, em que os países declaram formalmente o seu compromisso com as diversas áreas de governo aberto, principalmente a transparência e a promoção do acesso do cidadão aos dados públicos. Depois disso, o país ele deve apresentar um plano de ação nacional com compromissos concretos que avancem nessas áreas que o país decidir trabalhar dentro de governo aberto. Não basta simplesmente o país dizer que quer avançar, ele tem que mostrar concretamente como ele vai avançar nessas áreas. O desenvolvimento desse plano de ação ele deve incluir consultas amplas à sociedade civil. A ideia, desde o princípio da parceria, como vocês puderam ver, da primeira reunião em Washington no ano passado, é envolver desde o começo governos e sociedade civil, tomando decisões em conjunto, assumindo responsabilidades em conjunto. Então, por isso que o plano de ação tem que ser desenvolvido por meio de consultas amplas à sociedade. Em quarto lugar, o país tem que se comprometer com o processo de autoavaliação e de avaliação independente do progresso da implementação desses compromissos. De novo, não basta o país se comprometer politicamente e não basta só o país apresentar um plano de ação. Ele tem que efetivamente implementar esse plano de ação, o que vai ser avaliado por esse mecanismo. Em último lugar, a ideia de que o país, ao aderir à OGP, eles têm que estar aberto ao compartilhamento de informações, de experiências, à cooperação internacional, à prestação de assistência técnica a outros países, de modo que todos possam avançar em conjunto. Aqui mais algumas informações sobre a Declaração de Princípios. A OGP é uma iniciativa voluntária, não vinculante, Então, não temos uma nova organização internacional, uma nova burocracia internacional. É algo voluntário em que realmente o que vale é o compromisso do país com essas medidas. E essa declaração também estabelece, trabalha em cima dos princípios básicos de Open Government, que são princípios já que aqueles que trabalham na área entendem como princípios mínimos das atividades, né, nesse campo. O Plano de Ação Nacional, é bom enfatizar que, além de ser compromissos concretos, são compromissos de acordo com as circunstâncias e os desejos do país. Não temos compromissos padrão. Então, o que também gera dificuldade de se comparar entre os países e criar o ranqueamento dos países. A ideia é que o país analise a sua própria situação, decida em quais áreas ele pretende avançar, em quais áreas o seu governo deve avançar e faça os compromissos nessas áreas. Esses compromissos, eles devem atender a pelo menos uma das 5 grandes áreas de desafios identificadas pela parceria, e são áreas de desafios que incluem, na verdade, uma gama extensa de assuntos. Por exemplo, no item 2, de aumentar a integridade pública, nós vamos ter aqui medidas de combate e prevenção à corrupção, de prevenção ao conflito de interesses na administração pública, medidas de acesso à informação, medidas de transparência de dados do governo. E, por exemplo, no item 4, criação de comunidades mais seguras, nós vamos ter desde medidas relativas à segurança pública, como medidas relacionadas à ajuda internacional, à transparência, por exemplo, de dados de ajuda internacional. O mecanismo de avaliação ele está sendo estabelecido com duas avaliações paralelas. Uma autoavaliação do país, em que o país se compromete a fazer um relatório da implementação das medidas do seu plano de ação, e um processo de avaliação independente, pretende conferir legitimidade a esse processo dos compromissos e da implementação dos compromissos pelos países. Ambos esses relatórios serão publicados no site da OGP, no portal da OGP, tanto na língua do país como em inglês, para permitir o acesso mais amplo possível dos cidadãos do país e de qualquer pessoa que tenha interesse em analisar esses dados. A OGP também envolve, de acordo com aquela quinta obrigação dos países de cooperar entre si, foi criado também um sistema de assistência técnica, que é uma forma de colocar em contato países que queiram desenvolver certas medidas e aqueles que já estão desenvolvendo, tanto outros governos, como ONGs e como setor privado. E um outro grande objetivo desse mecanismo é também fomentar a inovação tecnológica, não só novas tecnologias, mas também o uso inovador de tecnologias já existentes. E, com isso, também tentar fomentar desenvolvedores locais e regionais, para que se tenha também soluções criadas no próprio seio do país, daquelas pessoas que realmente conhecem a situação daquele governo. Bom, as próximas etapas da parceria, desde aquela primeira reunião em janeiro de 2011, foram, além de uma reunião em julho também nos Estados Unidos, para mostrar aos países que eram elegíveis os pilares da parceria e convocá-los a considerar aderir. Nós tivemos o lançamento oficial da parceria em setembro de 2011, às margens da Assembleia Geral da ONU, com a participação de 46 chefes de Estado, liderados pelo presidente Barack Obama nos Estados Unidos e pela presidente Dilma. Além disso, nós tivemos também uma conferência da OGP, que se tornou a primeira conferência anual da OGP, que foi realizada em parceria com o Google e reuniu governos, sociedade civil, academia, setor privado, para uma conversa franca e aberta sobre governo aberto, sobre medidas que podem ser implementadas pelos governos e também como maneira de compartilhar informações sobre o que está acontecendo no mundo, porque muitas vezes a gente não tem acesso às informações que, por exemplo, a Indonésia usa sistema georreferencial para avaliar obras públicas. Então, é um sistema que a gente talvez, se não fosse essas reuniões da OGP, talvez a gente nunca, eu, por exemplo, nunca saberia que a Indonésia tem um sistema desse tipo. Então, é também o objetivo dessas conferências da OGP criar um espaço, uma plataforma para esse compartilhamento de informações que podem ser muito úteis para outros países. Além disso, nós tivemos aqui em dezembro do ano passado, em Brasília, uma reunião com os novos países que vão aderir formalmente ao OGP. Bom, em setembro, com o lançamento oficial da parceria, apenas os 8 países iniciais se tornaram membros formais da OGP, apresentando seus planos de ação e endossando a declaração de princípios. Nesse momento, todos aqueles outros 42 países que eu mencionei no começo, eles demonstraram a sua intenção clara, a sua intenção formal de aderir à parceria. A adesão formal vai acontecer em abril desse ano, aqui em Brasília, quando esses países vão apresentar seus planos de ação e endossar a declaração de princípios. Então, nós fizemos uma reunião em dezembro, em Brasília, para auxiliar esses países com a elaboração de seus planos de ação, para tentar compartilhar com eles a experiência dos 8 países fundadores com seus planos de ação e compartilhar muito mais do que nossas experiências, nossos desafios nessa implementação.
Eu pediria que concluísse.
Já estou terminando. E compartilhar com eles o desafio, que um dos maiores desafios para os 8 países iniciais foi o tempo. Porque com todo o trabalho de criação da iniciativa, nós acabamos tendo pouco tempo para a elaboração dos nossos planos de ação. E é por isso que nós também incluímos em nossos documentos, nosso plano de ação, isso é uma coisa que tem no plano de ação brasileiro, que os planos de ação são documentos vivos, são documentos orgânicos, não são uma fotografia de um momento, eles são algo contínuo. Então, aquele plano de ação não é estático, ele vai ser atualizado, as consultas vão continuar com a sociedade civil e com todos os outros atores que queiram participar desse processo. Então, nós buscamos com essa reunião em dezembro com os novos países auxiliá-los nesse processo. E agora, em abril, nós teremos a segunda conferência anual da OGP em Brasília, nos dias 17 e 18 de abril, com também ampla participação da sociedade civil, do setor privado, academia, imprensa, mídia e dos governos que vão aderir e os governos que já aderiram, para também dizer um pouco desses 6 meses já de implementação dos seus planos de ação. Bom, essa é uma pequena introdução sobre a parceria e fico aqui à disposição para qualquer pergunta.
Muito obrigado, Roberta. Da sua apresentação, eu gostaria de destacar 3 pontos que me parecem essenciais. Primeiro, que se trata de um exercício totalmente inovador. No plano das relações internacionais, não há precedente de uma iniciativa que ponha em pé de igualdade a sociedade civil e os governos, e que participam com o mesmo número de representantes no grupo assessor, o Steering Committee, e que tomam decisões em conjunto. Então, esse é um exercício inovador, será certamente difícil, porque nós teremos que abrir caminhos, né, para ver como isso vai funcionar, e é algo que realmente pode determinar, até influenciar a condução da própria governança global no século XXI. O segundo ponto é que o Brasil está participando disso em caráter pioneiro, como um dos fundadores da iniciativa. Inclusive, como a Roberta falou, a parceria de governo aberto tem menos de um ano. Ela teve início em setembro do ano passado, quando foi lançada à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, num evento presidido pela presidenta Dilma Rousseff com o presidente Obama. E, desde então, Brasil e Estados Unidos exercem a copresidência da parceria, e por isso a reunião será em Brasília, agora em abril, a primeira reunião ministerial para a sessão desses 42 novos membros. Então é algo embrionário, é algo que está surgindo, mas está surgindo com força, sobretudo por ter o apoio da sociedade civil. E terceiro é o aspecto tecnológico. Quer dizer, há aí um forte componente tecnológico, o apoio na tecnologia, no desenvolvimento de software para acesso a dados de governo, é essencial para o sucesso da implementação dessa iniciativa, que visa, sobretudo, a transparência. E nós sabemos que, dado o nosso caráter federativo, né, para que, de fato, esse tipo de ideia tome raízes no nosso país, é preciso que se crie uma cultura de transparência, uma cultura de abertura de dados, de informações públicas, e isso deve envolver também todos os estados e municípios da federação. E nós temos aqui para apresentar como exemplo o que vem fazendo o governo do estado de São Paulo, o Álvaro, a quem eu vou passar a palavra agora, para que então nos fale sobre a questão dos dados abertos e de governo aberto no estado de São Paulo. Álvaro, por favor.
Eu vou pedir licença para poder fazer dali, senão não
chego. Por favor.
Com licença. Bom dia. Eu estou aqui substituindo, na verdade, o Roberto Aguni, peguei os slides dele, inclusive, para poder fazer. O Roberto Aguni foi quem criou o governo aberto no estado de São Paulo, foi ele que começa com essa toda a história, e infelizmente essa é a primeira Campus Party que ele não vai poder comparecer, está com outros eventos pelo governo do estado de São Paulo, e eu estou aqui tentando fazer a vez dele. Né? Por que o governo de São Paulo fez o governo aberto? Por que nós começamos a fazer isso? Né? Logicamente, já havia uma ideia e um motivo importante, que é o da transparência. Né? Quer dizer, a gente já estava trabalhando com isso, o próprio já existia no governo de São Paulo, e existe até hoje, o site Prestando Contas, que é da Secretaria de Fazenda, onde as pessoas já podiam fazer a consulta no que o governo tinha gasto no dia anterior, aquele D-1 que o Roberto falou agora há pouco, que o governo federal também executa. Mas o nosso motivo não era só transparência. Nós sabemos que tem várias bases de dados que poderiam ser aproveitadas pela sociedade, mescladas com outras bases, e prestar outros serviços, né? Ter outros produtos entregues à sociedade. Essa foi uma primeira aproximação, a questão de crowdsourcing, a questão de poder provocar que a sociedade começasse a colaborar mais com o governo através da liberação de base de dados. E também nós descobrimos o seguinte, que mesmo internamente, entre as secretarias, entre os departamentos do Estado, essas informações seriam úteis. Eu tenho informações, eu tenho base de dados, por exemplo, na Secretaria de Transporte, que elas são úteis à Secretaria de Educação, mas eles não se trocam, né? Na verdade, eles nem se tocam. Então, essa disponibilidade, nós vimos a importância de ter o governo aberto, a base de dados disponíveis para a sociedade, não só para a sociedade, ser importante também para o próprio governo internamente, essa parte do intergoverno. Né? E como é que nós fizemos aqui? Né? O governo do estado tem uma fundação chamada SEAD, que é responsável pelas maiores coletas de informações estatísticas do estado de São Paulo, no que diz respeito à demografia, dados eleitorais e assim por diante. E tem uma grande experiência, a Fundação SEAD, na determinação, na descrição de base de dados, em como os dados são organizados, metadados, a descrição dessas bases e assim por diante. Então nós fomos buscar com ela uma parceria com a Fundação SEAD, no sentido de montar o portal, ter um projeto do portal de governo aberto e pudesse até ser hospedado dentro da Fundação SEAD. E foi aí que nós começamos também com o W3C. O W3C, o escritório Brasil do W3C, é aqui gerenciado pelo Wagner, que já nos apoiava há muito tempo em outras iniciativas. E nós vamos conversar sobre a questão de padrões, do padrão aberto, de poder ser trabalhado por outras máquinas, e foi quando o W3C deu todo o apoio, e dá-nos apoio até hoje, tanto para a SEAD quanto para as secretarias desenvolverem e fazerem essa conversão e essa disponibilização de dados. Então, conversamos com eles, rapidamente fizemos um grupo já trabalhando, não só um grupo de trabalho, mas um grupo trabalhando, e partimos para desenvolver o decreto estadual de governo aberto. Esse ano é 2009, quer dizer, a gente está 2 anos e meio trabalhando, quase 3 anos trabalhando nisso. Então, em 2009, nós desenvolvemos todo o portal governoaberto.sp.gov.br, desenvolvemos a parte de look and feel, né, de design, front-end desse portal, e o back-office ficou como parte do CA de desenvolver, e naquela época nós mesmos terminamos. Terminamos o portal no sentido da estrutura, porque como é que ele funciona? Ele funciona como um portal mesmo, né? ele indica, ele tem uma área em que os departamentos e secretarias do Estado se cadastram e colocam lá suas bases, onde elas estão. Então ele não concentra as bases de dados, ele só concentra os links para essa base de dados e a descrição, né? Então essa foi a melhor forma que nós julgamos de ter para que as secretarias, quem é o emissor dessa base de dados, possa ter o controle e a atualização dela no seu próprio site, no seu próprio servidor. Então, nós fizemos essas bases descentralizadas com um portal centralizado. Em 2009, final de 2009, nós fizemos a primeira minuta de decreto para ser assinada pelo governador. O portal do governo aberto do Estado de São Paulo, ele tem a aprovação de 2 governadores. Um que saía, que era José Serra, e ele assinou o decreto antes de sair. E o outro que efetivamente lançou, que é o governador Geraldo Alckmin, que na Campus Party do ano passado fez o lançamento oficial do portal, né? Houve também em outubro de 2009, uma parte importante que nos ajudou bastante inclusive a compreender isso daí, que foi a transparência no The Hack Day. O Transparência Hack Day foi feito em outubro, né, de 2009. E naquela oportunidade a gente tinha 11 bases de dados em formato aberto. O portal ainda não existia, nós levamos em CD e falamos para o pessoal, olha, é o que a gente tem por enquanto, vamos ver o que a gente faz com ele, né? Então ali está o Roberto Aguni, e ali atrás daquela placa, lá está o Wagner Diniz, atrás daquela placa amarela de Hack Day ali. O Wagner naquele dia ficou o dia inteiro, eu fui embora antes e ele continuou lá, foi bem acompanhante. E aqui o lançamento da Campus Party do ano passado pelo governador Geraldo Alckmin, secretário Júlio Sereneghini, no lançamento do governo aberto, né? O governo aberto é um portal bastante simples, como eu falei, tem as regras, tem o seu número de bases de dados aqui são as bases mais baixadas do portal, hoje são perto de 40 bases. Foi uma coisa engraçada, quando nós lançamos o portal, no dia que foi lançado aqui no Campus Party, teve 2 comentários da imprensa. O primeiro foi, mas só isso de base de dados, né? A gente tinha 20 e poucas bases de dados. Como se fosse um campeonato de quantidade, não é isso? A gente está começando a trabalhar. Então, logicamente, é pouco. No dia seguinte, o portal de governo aberto europeu abriu o seu site, o seu portal de governo aberto, no dia seguinte, com 13 bases, quer dizer, a gente estava iniciando mesmo e sem derrotas para isso. Um outro comentário que eu vi também foi o seguinte, que era incrível que só tinha algumas bases que tinham só 400k. Como podia, se uma música qualquer em MP3 tem 3 mega? Como se o peso das coisas é que desse o valor, né? A gente vai aprendendo, né? Nós, a imprensa, o pessoal que está vendo, vamos aprendendo a saber o que está o valor de cada um. O portal está sendo remodelado em função disso também, né? Nós vimos que algumas coisas aqui estavam ainda precisam de correção. Nós tiramos algumas coisas que tinha até em função da participação do pessoal do Hack Day, que nós tínhamos ali captcha para fazer baixar os dados. Tiramos isso em função do... Eles falaram, não é necessário, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Então é só entrar, identificar a base e baixar. E nós fizemos uma outra aplicação dentro do portal, que é o seguinte, aquele camarada, aquele que, cidadão que baixou uma base, fez algum trabalho com ela, esse trabalho é bacana, se ele quiser divulgar essa base, esse novo trabalho, né, esse terceiro trabalho dentro do portal, ele pode divulgar, ele pode deixar lá o link, ele pode dizer como é que ele fez. Se entrar um outro pesquisador e quiser a mesma base, vai saber que ele já mexeu, já tem uma outra versão mexida por um outro pesquisador, vai poder pesquisar também. Então, nós também tem uma área de colaboração já prevista no portal. Para Onde Foi Meu Dinheiro foi a primeira experiência que a gente teve do uso de bases de dados pela sociedade. Né? O pessoal do Drupal Group fez, tanto para a web quanto para mobile, uma manifestação gráfica, né? Não chega a ser um infográfico, mas você pode passar o mouse ali nos campos e saber onde foi o orçamento do Estado de São Paulo. Ele fez com base naquilo que nós disponibilizamos do governo aberto. Para o aprimoramento dessa aplicação, nós também fomos falar com... É o Bruno, né, que fez isso aí? Deixa eu falar com o Bruno. Tiago, vamos falar com o Tiago para entender melhor como é que funciona o orçamento, para poder classificar melhor, né, fazer esse tipo de aplicação. Então foi uma iniciativa bacana, está correndo até agora. Né? A única coisa que a gente acha é o seguinte, focar governo aberto só em transporte.